no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas Munduruku interditam BR-163 em protesto contra o marco temporal. Ideflobio realiza estudos para a criação de novas unidades de conservação em Santarém. Filhote de peixe-boi resgatada em Nova Olinda do Norte é transferida para o INPA. E tema da campanha da fraternidade é explanado na Câmara de Vereadores de Bragança.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição desta terça-feira, indígenas Munduruku interditam BR-163 em protesto contra o marco temporal. A manifestação reivindica a revogação da legislação que limita a demarcação de terras indígenas. Acompanhe os detalhes com Daniela Pantoja.
Por volta das 3 horas da madrugada desta terça-feira, indígenas Munduruku do Alto e Médio Tapajós bloquearam a BR-163, sentido ao município de Itaituba, no Pará, exigindo a revogação da Lei 14.701, que oficializa o marco temporal, tese que ameaça os direitos constitucionais dos povos indígenas. A ação marca mais uma vez a resistência do povo Munduruku, que luta pela proteção de seus territórios, contra invasões, violação e fragilização de seus direitos. Alessandra Corap, liderança indígena Munduruku, ressalta que a maior preocupação referente à Lei 14.701, que foi aprovada em 2023, é a sua inconstitucionalidade, que modifica a demarcação das terras indígenas, abrindo espaço para atividades como mineração e agronegócio.
Paralisamos a BR-163 por conta da reivindicação do marco temporal que está acontecendo lá em Brasília, principalmente no STF. A nossa maior preocupação que nós temos hoje é a Lei 14.701, que foi aprovada em 2023. É uma lei inconstitucional, é uma lei que ela está modificando para o agronegócio e não para os povos. O STF, principalmente o ministro Gilmar Mendes, querem que nós aceitamos mineração nas terras indígenas, querem que nós aceitamos arrendamento de terras indígenas e, principalmente, paralisar a demarcação das terras indígenas. Isso é muito grave. Querer criminalizar, querendo que nós não tenhamos direito, nem direito à consulta. Está tirando todos os nossos direitos da Constituição, o direito que é nosso.
O bloqueio da BR-163 é um recado ao Supremo Tribunal Federal, o STF, em específico ao ministro Gilmar Mendes, relator das ações sobre a tese do marco temporal das terras indígenas, para que se respeite o direito à consulta dos povos indígenas, como reforça Alessandra Corap.
Hoje está aqui é lutar também pelos nossos direitos, pelo nosso futuro, filhos e netos. E quanto o Gilmar Mendes mexe com o nosso território, nós vamos mexer com o território que ele tanto protege, que é o agronegócio, que é o pensar, achar que nós temos que ter mineração em terra indígena. A gente não aceita mineração na terra indígena. Os povos indígenas precisam ser consultados. Gilmar Mendes não pode decidir por nós. Gilmar Mendes tem que respeitar a Constituição, que ele estudou para isso, ele sabe disso, mas viola todos os nossos direitos.
Quanto à manifestação, Maria Leusa Munduruku, liderança indígena, destaca que eles só vão desocupar a BR-163 quando tiverem resultados das decisões apresentadas no STF e que escutem o recado dos povos indígenas, pois muitas lideranças foram ameaçadas e assassinadas por defenderem seus direitos.
Estamos aqui fazendo ocupação da BR, né, exigindo o nosso direito e dizer que esse recado será diretamente ao Congresso e demais os seus apoiadores que estão tentando aprovar a lei, né, contra o nosso direito, onde vai matar o direito dos nossos povos indígenas, vai polarizar todas as demarcações do nosso território, tanto dos povos indígenas em Munduruku, aqui no Tapajós. Então queremos mandar esse recado, né, não vamos desocupar enquanto não tivermos nenhum resultado, que não vi esse recado que a gente está mandando diretamente ao Congresso. Estamos aqui, né, fazendo a nossa manifestação, é o nosso direito, é a nossa obrigação de estar aqui. A gente está lutando pelo nosso direito e a gente está no nosso território.
Nesta próxima quarta-feira, 26 de março, a Câmara de Conciliação do STF deve retomar as discussões sobre a lei. O espaço que foi criado para negociar a tese do marco temporal busca institucionalizar a exploração das terras indígenas, liberar a mineração e criminalizar as retomadas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público apresenta Instituto Família Acolhedora a representantes de instituições civis do município do Careiro. Dados apresentados apontam a necessidade de instalação do Instituto no município. Confira com Derlei Oliveira.
O Ministério Público reuniu representantes de diversas instituições para a apresentação do Instituto Família Acolhedora. A reunião técnica contou com a presença de integrantes da rede de proteção que discutiram a viabilidade da implantação do programa no município. A promotora de justiça, Anne Lima, destacou na apresentação dados que reforçam a necessidade da criação do Instituto e os impactos positivos que a iniciativa poderá trazer para a rede de acolhimento local.
E hoje abordamos o tema da família acolhedora, da sua instituição no município. E foi demonstrado aqui por meio de dados a respeito da realidade local. Então, isso foi repassado a todos, a importância da implementação desse instituto no município.
Além disso, foram definidas as etapas para que o município possa implementar o programa o mais breve possível, garantindo suporte técnico e social para o funcionamento adequado da iniciativa.
Então, hoje nós estabelecemos um cronograma inicial para implantação e foi firmado aqui, será encaminhado à Prefeitura para firmar um termo de ajustamento de conduta para darmos os passos iniciais, qual seja a aprovação legislativa municipal quanto ao Instituto e, posteriormente, com outras reuniões a serem agendadas para verificar as questões orçamentárias para a devida implantação.
Com a implantação do Instituto Família Acolhedora, a expectativa é fortalecer o acolhimento familiar temporário, proporcionando um ambiente seguro e estruturado para crianças e adolescentes. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Roraima se destaca entre os maiores potenciais de mercado do Brasil desde 2019. O estado tem mostrado resultados impressionantes, com destaque para a geração de empregos formais. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Roraima tem se consolidado como uma das unidades federativas com maior potencial de mercado no Brasil. Em 2024, o estado figurou em terceiro lugar no ranking nacional do Pilar de Potencial em Mercado, divulgado pelo Centro de Liderança Pública. Desde 2019, quando alcançou o primeiro lugar na categoria, Roraima tem se mantido entre os primeiros, destacando-se pela atratividade para investidores e pelo crescimento econômico consistente. A pesquisa considera indicadores como tamanho de mercado, taxa de crescimento, expansão da força de trabalho, comprometimento de renda, qualidade de crédito pessoal, volume de crédito e inadimplência. Nesse contexto, o estado tem mostrado resultados impressionantes, com destaque para a geração de empregos formais. De acordo com o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, Roraima criou 28.593 novos postos de trabalho desde 2019. Outro marco importante para a economia local foi a obtenção da nota A de capacidade de pagamento do Tesouro Nacional, alcançada em 2021, 2022 e 2024, o que reforça a confiança dos investidores e a estabilidade financeira do estado. Segundo Fábio Martinez, secretário adjunto de Planejamento e Orçamento, esse desempenho é fruto de um ambiente de negócio favorável, que impulsionou a economia aliado a uma administração pública eficiente.
Tudo isso graças ao ambiente de negócios favoráveis que fez impulsionar a nossa economia. Os empresários locais, inclusive os empresários que vêm de fora, eles sentem confiança na atual gestão e o que a gente tem tido desde 2019 é essa confiança, essa boa gestão que faz com que os empresários acreditem e abram novas empresas aqui, façam novos investimentos no nosso estado, empregando mais gente, fazendo com que o nosso crescimento do PIB tenha batido recordes dos últimos anos.
Em termos de crescimento econômico, Roraima se destacou em 2022 com o maior aumento do PIB, o Produto Interno Bruto, entre os estados, atingindo 11,3%. 1,5%. Entre 2019 e 2022, o crescimento acumulado foi de 25,4%, superando em 4 vezes o crescimento nacional, que foi de 5,7%. Em fevereiro de 2025, uma pesquisa da Resenha Regional do Banco do Brasil apontou que Roraima deve ser o segundo estado brasileiro com maior crescimento do PIB, com uma projeção de 4,5% para o ano. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, iniciada em Santarém, inscrições para a Corrida do Meio Ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Iniciam inscrições para a segunda Corrida do Meio Ambiente em Santarém. A programação será realizada no dia 7 de junho e busca unir esporte, saúde e sensibilização ambiental no momento de integração da população. Confira com Daniela Pantoja.
Praticar exercícios físicos, a exemplo da corrida, é essencial para quem quer sair do sedentarismo. Agora você já pensou em unir essa prática esportiva com a defesa do meio ambiente? Pois então, estão abertas inscrições para a segunda edição da Corrida do Meio Ambiente, organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, de Santarém. A programação, marcada para o dia 7 de junho, tem como proposta unir o esporte, saúde e a sensibilização ambiental no momento de integração da população. Com um percurso de 5 quilômetros, a corrida é aberta a participantes de todas as idades e níveis de experiência. A largada e a chegada vão acontecer em frente ao prédio da SEMA, localizado na Travessa Silva Jardim, entre as avenidas São Sebastião e Rui Barbosa. A escolha do local tem como objetivo apresentar à população o endereço do órgão ambiental do município e reforçar o papel dessa secretaria na preservação dos recursos naturais. Milena Fonseca, técnica da SEMA e coordenadora da segunda edição da Corrida do Meio Ambiente, explica as orientações para o processo de inscrições.
Estamos aqui convidando os amantes do esporte, os amantes de corrida de rua, a se inscreverem no site da Crono, www.cronosantarém.com.br. Serão somente 700 vagas, então fiquem atentos, né, no site. A nossa ideia é, com esse evento, é promover, aliar a prática esportiva com a conscientização ambiental, visto que o evento ocorrerá no mês do meio ambiente e no ano da COP30.
A concentração dos atletas terá início às 17h30, com largada prevista para as 18h30. Durante o percurso, haverá pontos de distribuição de água para garantir o bem-estar dos corredores. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Um filhote de peixe-boi resgatada no município de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, foi transferida para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. O animal passará por um processo de acolhimento e readaptação, com o objetivo de uma possível reintrodução na natureza. As informações você confere com Yuri Bezerra.
A filhote de peixe-boi tem cerca de 3 meses de idade, mede aproximadamente 1 metro de comprimento e pesa 14 quilos. O animal foi resgatado na aldeia Laranjal, localizada entre os rios Mari-Mari e Urariá, na fronteira dos municípios Nova Olinda do Norte e Borba, no Amazonas. A filhote foi recebida nesta semana no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, onde vai passar passar por um processo de acolhimento, como destaca Antony Filho, veterinário da Associação Amigos do Peixe Boi.
Essa fêmea ela vai ser submetida ao exame clínico e físico. Nós vamos coletar sangue para ver as funções metabólicas dela. Vamos pesar, medi-la e vamos acompanhar ela semanalmente. Até 2 anos, ela fica naquela área ali que chama de berçário. E a partir dos 2 anos, ela começa o processo de desmame. E ele vai ficar só com gramíneas e com as verduras cultivadas que chegam aqui no IMPA. Depois ele passa para um tanque maior e depois a gente transfere ele para uma área de semi-cativeiro. E depois vai ser ou não selecionado para reintrodução.
Na noite da última quinta-feira, o secretário municipal de meio ambiente de Nova Olinda do Norte, Jaite Manuel, recebeu uma ligação de um morador da aldeia Laranjal informando que o animal tinha sido encontrado na comunidade. Em seguida, o secretário entrou em contato com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, para iniciar as tratativas de transporte do filhote. Eduardo Marques, da Gerência de Fauna do IPAAM, explica que a operação de transporte contou com o apoio de vários órgãos ambientais.
A gente recebeu o contato do secretário de Meio Ambiente lá de Nova Olinda. Ele entrou em contato com o gerente de fauna, o Marcelo Garcia. Ele passou o contato para mim e eu entrei em contato com o secretário. Ele mandou a situação do animal, como o animal se encontrava. Entrei em contato com o Anselmo da AMPA para saber se podiam receber o animal. Prontamente ele afirmou que eles poderiam receber. Nisso a gente já combinou como seria a vinda do animal. Como o animal era novo, a gente preferiu que ele viesse o mais rápido possível. Compraram passagem de um recreio, botaram no tanque e vieram com o animal até Manaus. Aí de Manaus a gente recebeu eles no porto e trouxe para o IMPA.
A filhote de peixe-boi segue em processo de acolhimento e adaptação no IMPA. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ideflobio realiza estudos para a criação de novas unidades de conservação em Santarém. Novas áreas protegidas vão garantir a preservação ambiental na região oeste do estado. Confira com Liege Costa.
O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará, Ideflobio, por meio da Diretoria de Gestão da Biodiversidade, está conduzindo estudos técnicos para a criação de novas unidades de conservação no município de Santarém, no oeste paraense. A iniciativa busca ampliar a proteção ambiental e garantir a preservação da biodiversidade local. No total, 4 áreas estão sendo analisadas, Ponta do Cururu e o Encontro dos Rios Tapajós e Amazonas, que poderão ser transformadas em unidades de conservação estaduais, e a Cachoeira da Rocha Negra e a Área de Proteção Ambiental, APA do Juá, que serão voltadas para a conservação no âmbito municipal. A criação dessas unidades de conservação permite que o Estado do Pará e a Prefeitura de Santarém implementem ações voltadas à proteção ambiental, alinhadas à política e sistema estadual de unidades de conservação. Em dezembro de 2023, o Governo do Estado sancionou a Lei de número 10.306 de 2023, que estabelece diretrizes para a criação de novas áreas protegidas no Estado, reforçando o compromisso com a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável. De acordo com Mônica Furtado, gerente de biodiversidade do Ideflobio, os estudos realizados vão auxiliar na identificação das características físicas, além da fauna e flora das regiões envolvidas.
Foram realizados, né, o levantamento de flora e fauna e de meio físico, né, para que esses estudos fazem parte, vão compor o diagnóstico biológico de flora e fauna e também de meio físico, para que futuramente esses diagnósticos sejam, no caso, expostos e discutidos durante a consulta pública futuramente no município de Santarém. O Ideflobio, ele tem dado o total suporte quanto órgão técnico ambiental que legalmente apoia a criação de unidades de conservação.
A iniciativa reforça a importância da conservação ambiental na região amazônica e contribui para a manutenção dos recursos naturais e da biodiversidade no oeste do Pará. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Diálogo em educação antirracista aborda direitos humanos e mudanças climáticas na Amazônia rumo à COP30. Essa foi a segunda edição do evento organizado pelo Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial no Ministério Público do Pará, em Santarém. Quem traz os detalhes é Daniela Pantoja.
Lideranças sociais, defensores ambientais e integrantes do Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, participaram nesta segunda-feira da segunda edição do seminário Diálogos em Educação Popular Antirracista, Direitos Humanos e Mudanças Climáticas na Amazônia, rumo à COP30. A iniciativa é desenvolvida pelo Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, NIERAC, do MPPA, o Núcleo Agrário e Fundiário NAF, em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF. O objetivo central do NIERAC com os diálogos é chamar a atenção, em especial, das populações tradicionais, quilombolas e indígenas, para discutir sobre a participação na COP30, para que os anseios dessas populações possam ser atendidos, como pontuou o promotor Derek Vasconcelos, auxiliado no Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial.
Esse é o nosso segundo diálogo de ações antirracistas, com uma preparação para a COP30. Iniciamos ano passado no município de Abaetetuba, e o objetivo principal do NIERAC com esses diálogos é chamar a população de modo geral, em especial as populações tradicionais, quilombolas indígenas, para discutir a COP, porque o que chega no NIERAC é o questionamento das populações sobre a ausência de participação na COP30. Então, o objetivo dos nossos diálogos é chamar a comunidade para que as nossas lideranças, de fato, tenham vez e voz, para que falem ali as suas angústias, os seus anseios, os seus objetivos, para que o Ministério Público, dentro de uma pauta institucional, leve a conhecimento das autoridades da COP30 essas reivindicações. Porque muito se fala em Amazônia, mas quando organizamos uma COP dentro do nosso território, sem a participação das nossas comunidades, gera esse embate, esse descontentamento de modo geral das populações.
O promotor reforça ainda a interação do Ministério Público com as lideranças indígenas, quilombolas, das populações tradicionais e ribeirinhas dos municípios paraenses.
E o Ministério Público entende que não apenas com a mobilização de embate, mas também com a criação desses espaços de diálogo, para que as lideranças indígenas, para que as lideranças quilombolas e das populações tradicionais ribeirinhas do nosso município, elas possam também levar a sua voz, os seus anseios e as suas reivindicações para as nossas autoridades. Acredito que é um caminho. E o Ministério Público, através do Núcleo de Promoção de Igualdade, ele tenta fomentar, através desses eventos preparatórios da COP30, essas temáticas sensíveis para que as autoridades elas ouçam, de fato, as nossas lideranças.
Durante a programação, foram apresentados painéis temáticos sobre a crise climática e direitos humanos, Amazônia e África em diálogo e direitos quilombolas e educação popular em saúde da população negra no Pará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Tema da campanha da fraternidade é explanado na Câmara de Vereadores de Bragança. A ação foi organizada pela Pastoral da Ecologia Integral. Informações com J. Bahia.
Nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores do município de Bragança sediou uma palestra sobre a campanha da fraternidade 2025, com o tema Fraternidade e Ecologia Integral. A ação foi organizada pela Pastoral da Ecologia Integral e teve como palestrante Alan Santos, membro da Pastoral da Ecologia Integral do município de Tracuateua. Durante sua apresentação, Alan Santos ressaltou a urgência de ações para preservar o meio ambiente e as consequências negativas que o planeta Terra poderá enfrentar caso os atuais danos ambientais não sejam revertidos.
Deus tem nos dado os sinais, o planeta tem nos dado os sinais necessários. Quando você viu neve no deserto do Saara, quando você viu grama na Antártida, quando você viu o Rio Amazonas secar. Aqui perto de Bragança nós temos ilhas que já foram alagadas todas, né? Já foram extintas. O Furo Novo já acabou. Então a gente vive uma região litorânea e que pode sofrer uma grande inundação, sim. Com o degelo dos polos, e não vai demorar muito, Se a comunidade científica se preocupou em 2015 no Acordo de Paris a diminuir a temperatura do planeta em meio grau e a gente fez fomentar meio grau, onde é que a gente vai parar? Então é possível sim que se confirme as previsões do Papa Francisco. Se nada for feito neste século, a gente pode sofrer uma extinção em massa. Se nós não mudarmos nada, se não houver uma conversão ecológica, esse mundo, a humanidade, os mais pobres vão sofrer muito.
O palestrante também trouxe gráficos e pesquisas que demonstram as projeções alarmantes para o futuro, caso a sociedade não se engaje em práticas sustentáveis e conscientes. O evento, que fez parte das ações da campanha da Fraternidade 2025 na Diocese de Bragança do Pará, destacou a importância de cada cidadão e governante na preservação da natureza e na construção de uma sociedade mais sustentável. Com a contribuição da Pastoral da Comunicação PASCOM, da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Por que não uma consulta popular? Vem sendo aquelas horas em que somos tomados pelo sentimento de que talvez não vale a pena insistir na busca da verdadeira marca da humanidade, o amor, bem como de desânimo em relação à política. Convido a todas e todos a acolhermos com muita alegria a boa notícia que nos enviaram os povos e o governo da presidenta Claudia Sheinbaum, do México. Eles decidiram proibir o uso de sementes transgênicas de milho em todo o país e, junto com isso, claro, os produtos químicos e venenos que fazem parte do pacote de sementes transgênicas. Que maravilha! Os povos do México são filhos do milho, no sentido verdadeiro de que sua história está ligada sempre às espigas generosas que os alimentam. Por isso, a proibição do milho transgênico garante a saúde das variedades de milho que os povos e a natureza criaram e a saúde de todas as pessoas e demais seres vivos. Essa decisão política significa uma vitória de todas e todos que decidiram confiar o seu poder, através do voto, a uma mulher que anunciou que daria continuidade e aprofundaria as políticas assumidas pelo seu partido político na linha de ir criando um México com e para os seus povos e que mostra ser fiel aos compromissos assumidos. E na vizinha Colômbia, o governo do presidente da República, Gustavo Petro, tentou de todas as formas colocar em prática as propostas de reformas políticas em favor de toda a população apoiadas em sua eleição, mas foi impedido por um congresso com maioria ligada aos interesses dos setores privilegiados. Diante disso, e para ser fiel aos compromissos assumidos, decidiu convocar os povos colombianos a decidirem diretamente se querem ou não que essas reformas sejam colocadas em prática. É isso que a Constituição de lá, como a nossa, garante: que os cidadãos e cidadãs decidam diretamente, por meio de uma consulta popular ou plebiscito, quem tem razão, o governo ou o Congresso, já que a fonte do poder dos dois numa sociedade democrática é o poder popular. Alegremos-nos com essas boas notícias, lembrando do poder e da responsabilidade que temos como pessoas e povos do Brasil.
E encerra aqui a edição de número 4.173 do jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem J. Bahia, Yuri Bezerra, Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja, Liege Costa. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Joelma Viana. O jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.